Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos, capítulo 5, e ler apenas a partir do verso 18, né? Embora o trecho completo deveríamos estar lendo desde o verso 12, mas nós vamos ler apenas do verso 18 ao fim do capítulo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós temos considerado esta epístola aos Romanos, esta epístola que trata desta grande e poderosa doutrina da justificação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E neste capítulo 5, nós estamos nos alegrando, celebrando essas bênçãos da justificação, né, as quais consolidam a certeza e a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Esse capítulo 5 tema justamente essa certeza, esperança e segurança que temos em Cristo Jesus. Nesses dois primeiros versos, o verso 18 e o verso 19, eles possuem duas funções. A primeira é justamente resumir aquilo que Paulo vem tratando até aqui, fazer uma síntese, sumarizar o que Paulo vem expondo até esse momento aqui, em especial aqueles dois parênteses explicativos que Paulo faz, né, no verso 13 e 14, quando ele explica aqui a questão do pecado e da culpa que todos nós temos em Adão, né? E a morte como evidência dessa relação com ele. E no verso, dos versos 15 ao verso 17, né? Quando Paulo faz o contraste, depois de ele dizer que Adão prefigurava aquele que havia de vir, era óbvio que ele tivesse que se explicar, né? Como assim Adão prefigura Cristo, aquele que havia de vir, Adão um tipo de Cristo? Como isso? Então Paulo se explica nesses versos 15 e 17, por meio de contrastes, marcando as diferenças entre esses dois personagens, essas duas pessoas, Adão e Cristo. E assim também nesses versos 15 ao 17, ele, nesta relação, nesses contrastes, ele enfatiza, ele dá força ao muito mais de Cristo, que foi justamente o tema da nossa última mensagem, né? Que aquilo que Cristo fez não foi só diferente em termos de natureza, foi muito mais poderoso, foi muito mais glorioso, né? Pelos efeitos e pela obra que cada um desses dois realizaram, o que Cristo fez transbordou, né? Foi muito superior pela graça de Deus. E a segunda função, então, desses dois primeiros versos, verso 18 e verso 19, é fechar aquela comparação que foi aberta lá atrás, no verso 12. Os irmãos lembram? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nosso texto aqui, depois, no verso 12, vai se equivocar um pouco usando o assim também no verso 12. Porque a ideia aqui não é de uma comparação completa no verso 12, a ideia desse assim também, dessas três declarações que Paulo faz no verso 12, é uma ideia de adição. Ele traz elementos novos, mas ele não fechou a comparação, né? A comparação vai ser fechada aqui no verso 18. Então, esse é um dos propósitos, um dos objetivos também desses dois versos, fechar aquela comparação que Paulo abriu lá no verso 12. Aquele assim como vai ter um assim também, né? E o assim também está aqui no verso 18. Então, são essas as duas principais funções desses dois primeiros versos. Na mensagem de hoje, meus irmãos, eu queria continuar considerando com os irmãos, a partir desse trecho, a graça de Deus. O tema da mensagem, o título é O Reino da Graça. Mas também poderia ser a superabundante graça, né? Usando uma expressão que Paulo usa nesses versos. E para hoje eu queria apresentar, queria tomar, né, considerar três tópicos, três verdades que nós encontramos nesses versos, nesses quatro versos aqui do 18 ao 21. O primeiro tópico, a primeira verdade, tem relação com o elemento fundamental dessa comparação entre Adão e Cristo, que depois eu vou apresentar qual é o elemento fundamental. O segundo tópico, a questão da nossa nova posição em Cristo. E o último, queria, a partir dos versos 20 e 21, pensar no reino da graça e o lugar, o papel da lei no plano de Deus, que é muito importante nós estarmos sempre revisitando o lugar e o papel da lei no plano de Deus. Primeiro, então, o elemento fundamental, crucial desta comparação que Paulo faz entre Cristo e Adão. Nos versos 15 ao 17, nós vimos diferenças, contraste, né? Antítese entre esses dois. Mas o que eles têm em comum? O que eles têm de semelhante? E o que eles têm de semelhante é justamente que os dois são cabeças, são chefes de duas raças, de duas humanidades, né? Adão, chefe da humanidade para a condenação, para a morte, e Cristo, o chefe, o cabeça federal, né? Para a vida, para a salvação, a graça salvadora, né? São dois chefes, dois cabeças da raça. Porque é verdade que Deus, ele nos trata individualmente, cada um na sua individualidade. Mas Deus, ele também nos trata de maneira federativa. O que é isso? Ele nos trata por meio de um cabeça que nos representa, que representa toda a raça. Então, o fracasso desse cabeça é o fracasso de todos aqueles que por ele são representados, né? De maneira até curiosa, os irmãos medievais diziam que Adão foi nosso primeiro deputado, né? E também o sucesso, o triunfo, né, deste cabeça, desse chefe da raça, é o sucesso, é o triunfo de todos aqueles, né, do seu povo. No caso, Cristo triunfou na morte, venceu na cruz, ressuscitou, e por isso nós, igreja, fomos comprados pelo seu sangue, nos tornamos seu corpo, nos tornamos membros do seu corpo, participantes da sua vitória da cruz. Então, nós recebemos a imputação da sua justiça. Se em Adão recebemos a culpa, a imputação da culpa, em Cristo nós recebemos a imputação da justiça. E para ajudar um pouco a pensar nessa ideia federativa, talvez seja um pouco estranha para muitos, para às vezes até para os próprios cristãos, né? Como assim, Adão? Às vezes é difícil engolir. Mas isso é uma verdade clara das Escrituras. Por exemplo, se nós abrimos lá em Hebreus, capítulo 7, uma teoria que muitos chamam de identidade seminal, né? Hebreus, capítulo 7, vai falar sobre o sumo sacerdócio de Cristo, que não é segundo, né, o sacerdócio levítico, mas segundo o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele personagem enigmático que apareceu em Gênesis 14, o mais fantástico personagem tipológico das Escrituras, na minha opinião, né? E lá Abraão, em Gênesis 14, dá os dízimos, os despojos daquela batalha de quatro reis contra cinco contra quatro, né? E ali, com esse gesto, Abraão estava reconhecendo Melquisedeque como rei de justiça, né? Rei de Salém, rei de paz, mas ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo, sumo sacerdote, duas funções numa pessoa só. E nós sabemos que isso é chave para compreendermos o sacerdócio de Cristo, porque Cristo, como alguém que é da tribo de Judá, ele é o filho de Davi, poderia ser o rei, né? Mas o sacerdócio era para os levitas, a tribo de Levi, né? Então, nisso, Cristo, que não era a tribo de Levi, ficava bloqueada esse sumo sacerdócio dele. Então, o autor de Hebreus, capítulo 7, vai mostrar que o sacerdócio de Cristo não é levítico, não é segundo, araônico. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior. E o que, que o irmão autor de Hebreus vai apresentar para nós, mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo? Ele vai dizer, isso é muito explícito, né? Que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. E no verso 8, capítulo 7, ele diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O superior é abençoado pelo superior. Agora eu me confundi. O superior é abençoado. O inferior é abençoado pelo superior. Ah, eu queria só para ver se os irmãos estão atentos. Né? Então, por isso já fazia parte do... O inferior é abençoado pelo superior. Saí falando aqui, até deu um tilt aqui. Né? E depois ele vai dizer que é Levi, presta atenção, Levi que recebe dízimos, porque ele é o sacerdote, né? Sacerdócio levítico, ele recebe dízimos, ele pagou dízimos na pessoa de Abraão. Entenderam isso, irmãos? Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Levi é só o bisneto de Abraão. Então, Levi pagou, ofertou, reconheceu a superioridade de Melquisedeque, mas ele não era nem nascido. É bisneto, ele viria muito tempo depois, mas como isso? E os irmãos dessa identidade seminal vão dizer, olha, Levi pagou dízimo no lombo de Abraão, né? Mas eu queria trazer isso, irmãos, para mostrar que essa solidariedade, né, essa maneira federativa de Deus tratar com o seu povo, isso é bíblico, isso é algo bíblico. Né? Às vezes, alguns vão dizer, ah, não, eu prefiro que Deus me trate individualmente. Sim, é verdade, Deus nos trata individualmente, mas Deus nos trata federativamente, por meio de um representante. Né? Adão é nosso representante natural, por natureza, todos nascem Adão. Em Cristo, é pela fé, crendo na sua graça, no seu evangelho, mas são os dois cabeças. Né? Ah, não estou entendendo ainda, então como é que fica então as minhas obras? Não vale nada? Como é que é? Deus não me trata assim? Deus, sim, as obras são importantes, principalmente porque elas vão dar testemunho, elas vão mostrar quem é o nosso cabeça, quem é o nosso chefe, elas vão ser fruto, elas vão manifestar de que lado nós estamos, a quem nós pertencemos, quem é aquele que nos representa diante de Deus. Né? Talvez seja um pouco difícil de entender isso, mas irmãos, podem descansar na palavra de Deus, é uma verdade das Escrituras. Né? Muitas vezes nós vamos questionar, Senhor, mas não estou entendendo isso. Irmãos, descanse na palavra de Deus. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo está correndo. Descanse na palavra de Deus, Deus nos trata de maneira solidária, dessa forma, né? Isso não é ilógico, isso não é racional, isso não é ser ignorante, descansar na palavra de Deus, muito pelo contrário. Essa verdade que apresento aqui para os irmãos é uma verdade, ela é supra-racional, né? Mas ela não é incoerente de maneira nenhuma. E nesse sentido, os irmãos do passado nos ensinavam a nós descansarmos nos mistérios, nos paradoxos. Isso não é ilógico, isso é apenas descansar e reconhecer os nossos limites como criaturas diante dos planos eternos de Deus. Isso é maravilhoso, sobretudo da fé reformada, que nos ensina a descansarmos nessas verdades. Deus, três pessoas, um só Deus. A mente entra em pânico, descanse nessa glória, não é uma contradição, é um paradoxo, mistério. Os irmãos passaram a nos ensinar a aprender a adorar nesses momentos. Né? Tem hora, e é muito importante voltarmos a silenciar diante de verdades, das verdades da palavra de Deus. Né? Muitas vezes está... Essa era digital, meus irmãos, é todo mundo falando sobre tudo. Né? Esses dias eu tive a infelicidade de ouvir de um profundo debate teológico a respeito da pecaminosidade do uso da sunga. Tanga, aquela que os irmãos usam na praia, né? E aquele irmão defendia de maneira muito forte que a sunga é pecado, o uso de um cristão por parte dela. Né? E, irmãos, isso só nos leva a um pouco de tristeza, porque estamos falando demais, estamos falando sobre tudo, sobre todas as coisas, entrando em especulações que às vezes até os irmãos medievais iam ficar com inveja de tantas coisas que nós estamos indo além do que deveríamos, né? A palavra de Deus nos ensina a descansar nas verdades claras, proposicionais, explícitas das Escrituras. E se Adão, né, se a nós foi imputado o pecado de Adão, sem qualquer ação nossa, também a nós foi imputada a justiça de Cristo sem qualquer ação nossa, mas a ação da graça de Deus. E é hora de nós voltarmos a descansar na palavra de Deus, descansar na verdade de Deus e fazer com que o nosso coração, ali agitado, aprenda a se aquietar nessas verdades e nesses grandes mistérios da graça de Deus, que nosso coração possa silenciar, aquietar e saber que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. A segunda verdade que eu queria deixar para os irmãos, né, é a respeito dessa nova posição que nós temos diante de Deus. Porque, na verdade, o homem foi criado perfeito, sem pecado. Isso é que Paulo já expôs no verso 12, retoma aqui no verso 18. O homem foi exposto, criado à imagem e semelhança de Deus sem pecado e imperfeição, mas o pecado entrou no mundo. Então, o homem de perfeito, em comunhão com Deus, passou a ser separado de Deus, destituído, separado da glória de Deus, tornou-se pecador, uma nova posição. Assumiu essa nova posição, né? E é muito importante aqui nós entendermos, no verso 19, Paulo está indo um pouquinho mais longe. Ele já disse que nós somos pecadores, né? Por causa dos nossos pecados. Mas aqui, no verso 19, pela obediência de um só, muitos, desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Se tornaram, foram feitos pecadores. Feitos pecadores. Paulo avançou um pouquinho mais, por quê, irmãos? Ele está mostrando aqui que agora, sendo feitos pecadores, isso se trata de uma nova posição. Sem Cristo, né? Ou logo após a queda. E esse pecadores aqui do verso 19, é muito importante nós entendermos que não é um mero qualificador daqueles que caíram, mas se trata de um estatuto, de uma categoria, o homem foi constituído pecador, e o termo que Paulo usa aqui é um substantivo, né? Não é um adjetivo. Não é que o homem se tornou pecaminoso ou o homem se tornou corrompido, o homem foi feito pecador. Feito pecador. É importante entendermos isso no singular, uma nova posição após a queda diante de Deus. Romanos já trabalhou muito nos capítulos anteriores sobre pecados no plural, como atos cometidos. Mas nesse capítulo 5 nós temos pecador no singular. É uma constituição, é uma posição diante de Deus em relação com o nosso cabeça, com aquele que nos representa, o chefe da raça. É uma posição. E então, é importante também compreendermos que aquilo que muitas vezes nós conversamos sobre isso, né? Essa questão do pecado no singular e o pecado no plural. Nós não somos pecadores porque pecamos, né? Mas pecamos porque somos pecadores, né? É importante entender isso, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa depravação, a nossa corrupção, nossos atos pecaminosos, elas são frutos, são resultado de uma constituição, de uma posição, daquilo que nós somos. São frutos, é o resultado do estrago que foi feito. Mas também, nesse mesmo verso 19, como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Se tornarão, né? Justos. Pela obediência de Cristo na cruz, Deus também nos proporciona mais uma nova posição, a novíssima nossa posição em Cristo, pela qual nos tornamos justos. Isso é mais do que receber perdão de pecados, meus irmãos. Isso é ser constituído justo, feitos justos, declarados justos. É não estar mais sob o domínio do pecado, mas estar sob a justiça. Revestido, coberto com a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. É uma nova posição, uma nova constituição diante de Deus. Isso tudo não veio de nós, isso tudo é obra da graça de Deus. Nós somos constituídos justos, declarados justos pela obra de Cristo em nosso favor, pelos méritos de Cristo, por graça de Deus. Pura graça de Deus. A obediência de Cristo faz com que nós sejamos obedientes a Cristo, né? Em Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus diz que Jesus, nos dias da sua carne, né, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, né, ele continua, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa obediência do verso 19 é a obediência de Cristo. Jesus mesmo foi aperfeiçoado na obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e a cruz, não é que Cristo só obedeceu na cruz, ali foi a consumação, foi o clímax dessa obediência, mas a vida toda dele foi uma vida de obediência. E é muito maravilhoso que lá em Hebreus capítulo 5 diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu fiquei encantado esses dias quando eu estava passando por esse trecho, porque ele foi obediente até o fim ao Pai, à vontade de Deus. E o propósito de tudo isso é se tornar o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência dele tem que gerar servos obedientes, né? Esse é o propósito, né? Paulo, já na abertura de Romanos, capítulo 1, verso 5, ele diz que ele recebeu graça e apostolado, né? Apostolado por graça. Aí ele explica qual o propósito. Para a obediência por fé entre todos os gentios. Para que os gentios, né? Uma fé que gera obediência. Esse é o propósito. Por que ele foi obediente na cruz até a morte? Produzir em nós também, levar-nos a uma vida de obediência diante do Senhor. Né? E os irmãos aqui não se assustem com o verbo no futuro, aqui esse verso 19, muitos se tornarão justos, né? Achando que nós seremos declarados justos apenas no futuro, quando Jesus voltar, não é nada disso. Isso seria, de certa forma, uma contradição da doutrina da justificação pela fé. Nós já somos declarados justos no presente. O Senhor antecipa aquele veredito futuro, o Senhor antecipa no presente. E no presente nós já somos tratados, já somos registrados como justos diante de Deus. Né? Ele usa esse verbo no futuro aqui apenas para marcar que o ato da graça de Deus, ele está realizando, está sendo operado, realizado constantemente na história, na humanidade, ele vai continuar sendo operado ao longo da história da humanidade. O Senhor vai salvando, o Senhor vai alcançando aqueles que creem, vão sendo aproximados da graça, né? E assim, irmãos, terceira declaração, e a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nessa última. O reino da graça e o lugar da lei de Deus, da lei no plano de Deus, versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está fazendo aqui nesse trecho essa analogia, essa relação entre Adão e Cristo. E os judeus, o que é que eles vão dizer? O que é que naturalmente vai passar pela mente de um judeu? Tá, e Moisés? Como é que fica Moisés nessa história toda? E a lei de Deus? Adão e Adão para Cristo e Moisés? É. Então, Paulo vai trabalhar a questão da lei, na verdade, retomar, porque os versos 13 e 14, ele já pincelou algo, ventilou algo sobre a lei de Deus, né? Quando ele fala sobre a entrada do pecado no mundo, até o regime da lei, está falando algo sobre a lei de Deus, mas agora ele vai retomar e abordar a lei de Deus para fazer uma síntese daquilo que ele já vem ensinando e, ao mesmo tempo, também já vindicar, né? Proclamar a graça de Deus. Nosso irmão, Dr. Martin Lloyd Jones, diz que esses versos 20, a respeito desses versos 20 e 21, ele diz que os capítulos 6 e 7 de Romanos inteirinho não passam de um comentário desses dois versos, né? Impressionante essa declaração. A lei aqui, pense nos 10 mandamentos como síntese da lei moral de Deus, né? Os 10 mandamentos são apenas um resumo, mas também podemos incluir aqui a lei cerimonial, né? A lei cerimonial nesse contexto. E as questões da lei, meus irmãos, elas sempre foram importantes, elas sempre foram revisitadas por Paulo em Romanos e também em outras epístolas mais, porque elas são fundamentais, são cruciais para nós entendermos o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça. O verso 20 diz que a lei sobreveio para que avultasse a ofensa. A lei sobreveio. A lei entrou no mundo. É isso que ele está dizendo. A lei entrou no mundo. A lei entrou para ficar junto, do lado de algo. Do quê? Do pecado. O pecado já havia entrado antes com Adão. A lei veio depois para ficar do lado do pecado. A ideia é essa, nesse verso 20. Ela veio para ficar do lado. E os irmãos já estão olhando, tá aí, então, para que veio? Qual o propósito da lei, então? Ela não veio para diminuir o pecado? Ela não veio para tentar resolver o problema do pecado, ajudar os pecadores a vencer o pecado? Paulo vai dizer, não. A lei... sua função não é resolver o problema do pecado, mas mostrar a necessidade que todos têm de um Salvador, a necessidade que todos têm do Evangelho de Cristo. A lei sobreveio, então, para quê? Para avultar a ofensa, para agravar a ofensa, para escancarar os nossos pecados, deixá-los expostos, explícitos. Não somente os pecados, o pecado de Adão, né? Mas de todos nós, de toda a humanidade, todos os homens, de todas as épocas. Não somente o pecado original, o primeiro pecado, mas todos os pecados, seja que de natureza for, seja de que espécie for. O propósito da lei é mostrar a gravidade dos nossos pecados, das nossas ofensas, de uma condição sem Deus e também de atos e obras feitas, transgressões, iniquidades, impiedades realizadas. Escancará isso. A lei veio ali com Moisés, né? A lei escrita, a revelação especial da palavra de Deus. É óbvio, é claro, a gente já viu isso em Romanos 2, que o Senhor antes já havia dado, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou, ou seja, ninguém ficou sem testemunho, todos têm a norma da lei gravada no coração, que é um esboço, né? Um esboço da lei de Deus cravada no peito. Com Moisés, a lei veio de maneira mais específica, detalhada, escrita, né? Mas todos têm consciência da lei de Deus por natureza, mas com a lei de Moisés, com a lei que Deus deu a ele, o Senhor, o propósito dele é explicitar a nossa condição, os nossos pecados, agravar a ofensa, né? E o ponto, meus irmãos, disso tudo, é que a lei tem o propósito de mostrar, de revelar, de manifestar o nosso coração, os nossos feitos, as nossas obras, mostrar que nós somos pecadores, que nós não temos condições de resolver o nosso problema, que nós estamos em maus lençóis. Veja, isso é uma bênção de Deus, mostrar o problema, explicitar o problema, né? E é muito importante, como cristãos, nós entendermos isso, compreendermos isso. compreendermos que nós não podemos resolver o nosso problema, que regras, que obediência à lei não salvam ninguém, não resolve o nosso problema de pecado. Compreendermos que o que nós precisamos não é dar um ajustezinho, não é que a qualquer momento eu vou dar uma endireitadinha na minha vida em algum momento ou outro, não. O nosso problema de pecado é sério e Paulo está mostrando de maneira muito forte o pecado como um domínio, como um reino, como uma condição, uma constituição humana. É importante que nós venhamos a sofrer com o pecado, irmãos. Meditar na lei de Deus. E aprender a chorar pelos nossos pecados, pelos nossos feitos. Não só pelas nossas transgressões, mas por aquilo que nós não atingimos o alvo. Aquilo que nós não conseguimos responder de maneira que venha agradar a Deus e glorificar a Deus. É importante que nós venhamos a sofrer pelos nossos pecados. Sofrer pela nossa incapacidade de cumprir a lei, pelas nossas próprias forças, porque tudo isso vai ser como uma mola propulsora, né? Que vai nos empurrar ao Evangelho. Não é pela nossa força, mas é pela força do Evangelho, pela força de Cristo, pela força da graça. Né? Assim, irmãos, para que nós possamos apreciar a bendita salvação conquistada por Cristo na cruz, nós precisamos conhecer algo da gravidade do pecado e a lei tem um papel fundamental nisso. Um amigo meu, um colega que eu conheci mais especificamente 19 anos atrás, né, porque quando eu cheguei no Campeche, era um jovem que ele namorava, o nome dele é Juliano, que não é o nosso Juliano aqui. Ele namorava com a filha do pastor da igreja, lá do Campeche, mas essa moça estava se afastada da fé, desviada, mas eles moravam do lado da igreja, e esse jovem estava sempre rodeando nos entornos, no contexto da igreja, ali. Tínhamos as nossas reuniões, né, jovens, e ele estava sempre por ali. Era um jovem forte, cheio de tatuagem, um olhar bem embrutecido, bem relutante, bem difícil de conversa. Né? Ele tinha problemas na sua vida, nas dificuldades, com vícios, entorpecentes, coisas desse tipo. Né? Então, a gente ficava sempre com o pé atrás. Né? Sempre tentava ter algum contato, mas sempre bastante temeroso. Anos depois, esse jovem, o Juliano, foi alcançado pela graça de Deus, tanto ele quanto a sua esposa. O Evangelho chegou na vida deles, a graça transformou a vida deles de uma forma impressionante. Eles foram libertados de vício, do pecado. O próprio semblante dele foi transformado, foi adoçado pelo Evangelho. E se tornou-se, de fato, uma pessoa muito humilde, muito quebrantada e muito comprometida com o Evangelho, muito comprometido com expor o Evangelho, ajudando os necessitados, levou vários jovens, outros, para Cristo, né? Seus amigos, sempre anunciando o Evangelho, coração muito temente, muito piedoso a Deus. Mais ou menos uns 3 anos atrás, nós decidimos estudar a Epístola aos Romanos, essa mesma, com alguns amigos lá no Campeche, e aí estava o Juliano, estava alguns outros, e também estava um cunhado dele. E eu me lembro, e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, quando nós começamos a tocar nesses temas fantásticos da graça soberana de Deus, que Deus escolhe sem nós merecermos, que somos pecadores, que não temos nada para oferecer, que a própria fé é dom de Deus, a eleição da graça, tocando em temas como a predestinação. E como isso começou a inquietar, né, os corações, né? Esse cunhado do Juliano, eu me lembro que passamos reuniões e reuniões, e ele tinha muita dificuldade, né, de compreender essa graça plena, livre e soberana de Deus, de salvar pecadores sem nenhum mérito, sem nenhuma... Os pecadores são responsáveis, precisam crer, mas sem nenhuma participação no sentido uma cooperação no sentido de contribuir com algo. Né? E tinha muita dificuldade de compreender isso. Né? A graça de Deus, ela é assustadora E deve ser assustadora sempre, porque Deus nos escolheu sem nenhuma obra nossa. E aí, um dia, numa dessas reuniões, aí nós, né, para quebrar um pouco o clima, e aí, Juliano, fala um pouco, né, da tua experiência aí, o que tu está achando dessa eleição da graça? Esperando uma inquietação também, né, porque é um pouco contra a natureza, né? E ele assim, olha, isso aí talvez seja dificuldade para vocês, né? No ambiente da igreja, né? Estou acostumado. Para mim, isso aí não tem dificuldade nenhuma. Eu a recebo com alegria no coração. Não vejo problema nenhum, não tenho problema nenhum, porque eu sei o que ele fez por mim. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que só poderia ter sido ele. Eu sei que foi ele do começo ao fim, então a graça, para mim, é o que explica essa grande e maravilhosa ação de Deus na minha vida. Irmãos, como isso marcou a minha vida, no sentido de que é isso a graça. É dessa forma que temos que ver o plano, o amor, a bondade de Deus na nossa vida. Entender que é tudo dele, para ele, para a glória dele, e descansar nisso. Descansar nisso. Somos pecadores e compreender a gravidade do nosso pecado a tal ponto, a lei nos ajuda para isso, a mostrar que o negócio é sério. Mas a lei vai nos mostrar que, olha, desiste de tentar resolver o problema, tua situação é mais séria do que você imagina. E aí, então a gente olha para o Evangelho da Graça, ali nós temos a misericórdia de Deus, porque não depende de quem quer, de quem corre, mas de usar Deus, a sua maravilhosa graça. Isso foi tão maravilhoso, irmãos. É a força da graça, o único poder verdadeiramente grande e poderoso para enfrentar o pecado. Não existe outro meio, e Paulo aqui, ele já não tem mais recurso linguístico. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele já tem que, a palavra abundou e superabundou aqui, elas são palavras diferentes. A palavra superabundou, sem o prefixo super ali, já seria muito mais forte que abundou. Mas Paulo, ele já está tentando mostrar o quanto que é esse muito mais de Cristo, da graça, é superior a qualquer coisa. E ainda usa uma palavra mais forte com um prefixo para ainda superlativizar a coisa. Irmãos, a graça, ela não somente cancelou o nosso pecado, perdoou as nossas dívidas, reverteu a nossa situação, foi muito mais. O triunfo da graça foi muito superior àquilo que nós poderíamos imaginar, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é a graça de Deus. É a graça maravilhosa de Deus. Os irmãos devem estar sentindo o forte embate que está acontecendo aqui entre o reino da graça, que é o reino do pecado, da morte, da culpa e da condenação, e o reino do pecado, da culpa e da condenação, num embate em colisão, e contínua colisão com o reino da graça, da justiça, da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. É um embate contínuo. O reino do pecado não é apenas um reino de pequenos danos, alguns pequenos prejuízos. Irmãos, é importante nós entendermos o pecado como reino. Pense agora, pecado no singular é um reino, é um domínio, é um regime de escravidão, é um regime de morte, né? O homem em pecado, ele não é livre para pecar, ele é escravo do pecado, ele está sob a escravidão do pecado, ele é controlado pelo pecado. O pecado reina. O homem sem Cristo está acorrentado, ele está preso sem condições de sair. São como ovelhas nas mãos, né? Ovelhas sem pastor, e pior, nas mãos de um lobo, né? Não, se não bastasse, não teria pastor, estão nas mãos de um lobo, que é o diabo, inimigo de nossas almas. Mas o que é maravilhoso aqui é que nesse embate o reino da graça triunfa, mas triunfa com muito mais glória, triunfa com muito mais poder sobre o pecado. Isso é maravilhoso. A libertação de um jugo de escravidão e nos pondo num outro domínio, o reino da graça. No Catecismo de Heidelberg, a primeira pergunta, que é muito interessante, porque nós usamos para os momentos difíceis da vida, qual é o nosso único conforto na vida e na morte? E a resposta é nosso único conforto na vida e na morte, corpo e alma, é que, olha só que interessante, não pertencemos mais, eu não pertenço mais a mim mesmo. Não pertenço mais a mim mesmo. Mas, né, ao preço do sangue de Jesus, né, eu fui comprado. Mas eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que ao preço do seu sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Notaram isso? Cristo não só pagou por todos os pecados, mas ele também libertou do domínio do pecado. Pecados no plural, domínio do pecado no singular. O pecado como reino, um reino de escravidão. Aqueles que não conhecem da graça, irmãos, eles não precisam apenas se libertarem de pecados, resolver aquele problema ou outro, seja embriaguez, seja roubo, seja os entorpecentes, vício, droga, seja o que for, seja imoralidade, impureza, pornografia, seja o que for. É muito mais profundo. É um reino, é um domínio. É uma representação, é ser representado, estar debaixo do jugo deste representante que, em Adão, mas em Adão nós estamos em Satanás, em Cristo nós estamos na graça. É uma nova posição em Cristo. E o que é maravilhoso no Catecismo de Heidelberg é que esse é o nosso conforto na vida e na morte. Esse é o conforto. A alegria, está implícito, né? Implícito. Que a nossa alegria é que nós estamos sobre um outro domínio, uma nova posição, um novo estatuto diante de Deus, né? Declarados justos, mas é um domínio em Cristo Jesus, um novo reino. O trecho aqui fala sobre o reino da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. É o reino da graça. O que Deus fez para nós, meus irmãos, não foi apenas uma ajudinha, não foi apenas uma certa, né, migalha que Ele nos deu, não. Cristo nos salvou e nos fez participantes, nos incluiu no reino da graça por causa do seu sacrifício, por causa do seu triunfo. Irmãos, isso gera certeza, confiança em nós, isso gera paz. Isso mostra que nós temos sobre nós, um domínio. Há um rei sobre nós que reina. Ele reina sobre nós. O reino da graça fala sobre um rei. Esse rei é Cristo Jesus. Ele reina sobre nós. E a graça triunfa sobre o pecado e sobre todos os seus inimigos. A graça, meus irmãos, ela foi estabelecida já desde antes da fundação do mundo, naquilo que os irmãos chamam de aliança da redenção. Lá foi estabelecido, lá Deus, no seu conselho eterno, determinou que a graça haveria de prevalecer, haveria de triunfar, e a graça vem triunfando dia a dia. Regime de morte, regime de caos, a graça triunfa sobre o pecado. E a grande característica do reino da graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, reinasse a graça pela justiça. É pela justiça que a graça reina, a característica dela, né? Quando Cristo, Romanos 3, verso 26, depois da grande salvação na cruz, é dito, né, anunciando essa salvação, proclamando, Paulo aponta e diz, né, que Romanos 3, 26, que Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O objetivo da graça salvadora em Cristo Jesus é a manifestação da justiça no tempo presente. Por quem? De que forma? Na vida dos seus filhos, na vida dos seus amados, dos seus agraciados com tão grande salvação. O mundo vai ser restaurado mais à frente, quando o Senhor voltar. Mas no tempo presente, a restauração do Evangelho vem com você, vem pela sua igreja, sendo sal da terra, luz do mundo, proclamando o Evangelho, dando testemunho da justiça do seu representante, do seu cabeça, o nosso Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, eu queria enfatizar justamente isso. A graça não depende do que o homem faz, mas do que Cristo fez na cruz, do que o nosso cabeça federal, nosso chefe, o chefe daqueles que creem, da sua igreja, dos membros do seu corpo, daqueles que foram participantes da sua vitória na cruz. Depende do que Cristo fez, do que Ele fez. Não está em nós a segurança, não está em nós a força, é o que Ele fez. Essa é a nossa confiança, essa é a paz que podemos ter nele, por causa daquilo que ele é, não por causa daquilo que nós somos. E nós não podemos perder foco, irmãos. Precisamos estar sempre olhando para Cristo, confiando no Senhor Jesus, sobretudo nesse tempo de pandemia. É muito fácil perder o foco em tempos de confusão, de desordem, né? de pestes, né? Tempos de problemas com os que a gente está vivenciando, que nós estamos vivenciando hoje, né? A pandemia tem que ser um momento, irmãos, para nós nos curvarmos diante do Senhor, porque nada mudou. Estamos no reino da graça, servimos a um rei que reina e que não deixou de reinar. Ele continua no seu trono de glória, ele continua soberano sobre todas as coisas. Como cristãos, participantes, membros do reino da graça, constituídos numa nova posição em Cristo, nós precisamos olhar o mundo de forma diferente, com os olhos celestiais, com os olhos de Cristo. Não podemos perder esse tempo e entrarmos na confusão desse mundo, né? Não perca o foco, né? Não vá para um lado nem para o outro, não disperse, né? Nas questões políticas, buscando heróis, salvadores da pátria, não. Como cristãos, nós temos um herói, que é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que ele permite situações como essa para nos tratar, para trabalhar. Ele usa situações de sofrimento, acontecimentos, eventos como esse, né, para trazer juízo sobre ímpios, mas também para disciplinar o seu povo, tratar os seus filhos. É para a disciplina que nós sofremos. Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrige? E a Bíblia fala que nós tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, como bem lhes pareciam. Deus, porém, nos corrige, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Porque toda disciplina, no momento, parece ser algo que traga tristeza, mas depois produz o quê? Fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Não podemos perder o foco, não podemos perder a oportunidade de crescer, como Paulo já expôs aqui no começo de Romanos 5, na tribulação, nós perseveramos, perseverança, esperança, esperança o quê? Caráter provado. Isso é fruto de justiça na nossa vida. A gente tem que aproveitar esse momento para aprender a confiar no Senhor, para colocar menos confiança nas coisas desse mundo, para entender que aqui nós estamos de passagem, que somos peregrinos e forasteiros, e para entendermos que a nossa vida é para a glória do nosso cabeça federal. Ele nos representa e é a glória dele que está em jogo através das nossas atitudes, da nossa maneira de se conduzir. Não perca o foco nesse tempo, meus irmãos. Cultive uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. É muito lindo, Hebreus 4:16, o apelo que o autor ali faz: acheguemos-nos, portanto, junto ao trono da graça, né? Somos participantes do seu reino, reinamos com ele, reinamos sobre a morte, como a gente já viu na última mensagem. Mas quem se assenta no trono é um só, ele sozinho, soberano, rei da glória. Nos acheguemos diante do trono dele, nos acheguemos diante do trono dele. Fale mais, fale menos, discuta menos, pense menos em política, né? Pode pensar em política, temos que ser servo de Deus, né, em todas essas esferas, mas passe mais tempo em silêncio no seu quarto, aos pés do rei da glória, chegando-se diante do trono, daquele que se assenta no trono, aquele que é digno. Digno é o Cordeiro, aquele que tomou o livro nas mãos, aquele que está à direita do Pai, que venceu e triunfou na cruz, ressuscitou, nos comprando e nos fazendo seu povo. Busque mais a Deus em oração, se santifique. Cuidado com o perverso coração de incredulidade. Não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Continue cada um de vós, né, buscando, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, temendo ao Senhor, se afastando do mal. Abomine o pecado, mortifique o pecado, faça morrer os feitos do corpo, viva de modo digno do nosso representante, do nosso cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Dependa dele cada dia em oração, andando uma vida de confiança no Senhor cada vez mais. Não pense na graça tão somente de maneira emocional, sentimental. Ande por fé. Andar por fé não é andar por sentimentos e emoção. É sem ver, muitas vezes sem sentir, e muitas vezes no meio dos vales, né? Os irmãos de Hebreus 11, os heróis da fé, quem eram eles? Era gente como Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, né? Considerou o próprio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, ele contemplava o galardão, ele contemplava o galardão, ele andava por fé. E outros mais, né? Em Hebreus tem a lista daqueles que tiveram escape no seu sofrimento, nas suas dificuldades, mas tem aqueles que não escaparam. Aqueles que foram torturados, aqueles que passaram pela prova de escárnios e açoites, foram apedrejados, né, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, necessitados, afligidos, maltratados, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, e Hebreus vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno, esses andaram por fé. Qual é o sentimento, a sensação gostosa de servir a Deus quando você está sendo apedrejado? Ah, isso é um testemunho de fé, de confiança no Senhor, sem ver, sem sentir. Na verdade, vai sentir uma boa pedrada, vai sentir um sofrimento, né? Mas eles avançaram, perseveraram na sua jornada de fé, que o Senhor nos dê graça para perseverar. E Paulo termina dizendo que a graça, tratando a graça de maneira personalizada, né? Porque a graça é a própria descrição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente para o nosso autor, o autor e consumador da nossa fé. A graça pela justiça para a vida eterna é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo personaliza esta graça maravilhosa. Queria encerrar lendo um hino. Nosso amado Charles Wesley, irmão de John Wesley, que escreveu um hino intitulado Mil Vozes Eu Quisera Ter. Ele diz o seguinte: mil línguas eu quisera ter para entoar louvor à tua graça e ao teu poder, meu Rei e meu Senhor. Teu santo nome é o Redentor, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador, consolo, vida e paz. Com teus remidos louvarei o teu eterno amor e o teu nome exaltarei, bondoso Salvador. Ó, Mestre amado, meu Jesus, ajuda-me a levar por todo o mundo a tua luz e o teu amor sem paz. Vamos orar. Te damos graça pela tua graça, Senhor. Ajuda-nos a vivermos como súditos, Senhor. Andando em fidelidade, andando de maneira digna do Evangelho, do tão precioso Evangelho que nos salvou, com sangue precioso, sangue carmesim, o sangue do nosso grande e glorioso Deus, que fez pecado por nós, padeceu as nossas dores naquela cruz, para que nós pudéssemos andar com fé de maneira digna do teu reino, nesta nova posição, da qual ninguém nos tira, porque a nossa segurança não está posta em nós, mas no nosso amado Salvador, que é o Senhor mesmo. Dá-nos graça para andarmos com temor, a vermos cada dia a gravidade do pecado em nosso coração, e isso tem que nos levar a dependermos mais e mais do Senhor em oração. Fortalece a vida de cada irmão aqui. Ó Deus, vem estar fortalecendo cada um a ser zeloso nas disciplinas espirituais, nos meios de graça, buscando ao Senhor, dando atenção para as coisas do alto, e se livrando, abandonando, repudiando formas de incredulidade, frieza, que não glorificam, que não são condizentes com a grandeza do nosso Salvador, amado Rei e Redentor, Senhor Jesus Cristo.